Muito bem. Nesse mercado de hoje temos muita coisa para entender e saber. E o meu convidado é o meu amigo Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado por nos atender e nos ajudar a entender o momento do mercado. A gente veio de uma semana forte com variações de preços aí, com altas de preços aí sendo registradas em várias praças pecuárias pelo Brasil. E a gente está entrando numa semana também importante, que é de início de mês, né, Gustavo? O que que a gente pode ter como expectativa em termos de precificação da arroba do boi gordo nesse momento? Seja bem-vindo, meu amigo.
Agradeço, Alexander. Bom dia a todos. Alexander, a gente vem num cenário já de firmeza nas últimas 2 semanas, mais ou menos. O mercado continua firme, né? Algumas, como você bem pontuou, variações começaram, melhoras começaram em outros estados, como Mato Grosso, por exemplo, uma firmeza um pouco mais no MS, até Goiás, com as escalas encurtando, né, Alexandre? E a gente segue aí para uma semana firme ainda, onde São Paulo saiu daquela mínima de 305, que a gente trabalhou 2, 3 semanas atrás, e hoje a gente trabalha aí num patamar mínimo de 315, onde as ofertas também já foram menores ao longo da semana passada, e a gente vem trabalhando aí bem próximo ao valor exato aí onde está o indicador, que hoje é o que move o boi, é o indicador da Datagro, e ele vem perfeito aí nas variações da semana, onde a gente já tem aí uma arroba próxima a 320 de média no estado de São Paulo.
Ou seja, a gente já teve uma recuperação aí de pelo menos R$ 10 quando a gente observa a Praça São Paulo, uma mudança importante no patamar de preços e a gente tem essa possibilidade de evolução nas cotações, pelo menos no curto prazo. Dá para pensar nisso, Gustavo?
Alexandre, o que eu vejo de evolução, eu não sei, vamos dizer assim, se a gente rompe a barreira da casa dos 20, ou seja, romper a barreira dos 30, mas alguma coisa ao longo da semana passada já foi pontuado a 30, com algumas considerações nas negociações. Não é uma realidade ainda. A realidade dentro do estado de São Paulo é um boi de 320 à vista, até 325 à vista, que passou a ser uma realidade nos menores frigoríficos, ou seja, frigoríficos de mercado interno. Então, essa média próxima ao 320, ela é justa para o dia de hoje. Então, a gente pode dizer aí que o mercado, sim, ele vem de uma firmeza com uma menor variação nas escalas, e isso corrobora ainda mais para essa firmeza atual, Alexandre.
E o que que justifica essa firmeza atual, Gustavo?
O que eu vejo nesse ponto de vista para março, o que ocorreu em março, foi uma variação muito grande no mercado externo, onde a gente exportou muito bem. A gente está próximo aí dentro, hoje sai a última praticamente mais uma semana para a gente analisar, mas a gente está próximo de 11 mil toneladas dias, 10,8 por aí dia. Isso é muito firme para o mercado atual. Em relação ao passado, a gente está exportando bem mais. Então, se a gente equalizar ou somar e a somatória entre janeiro, fevereiro e março, a gente já bateu o recorde do ano passado. Então, isso mostra a firmeza dessa exportação, né? Junto com o dólar ainda firme aí entre 5, acima de 5,50, 5,70, 5,80, que ajuda ainda mais a essa exportação, e isso automaticamente enxuga o mercado interno, dando uma firmeza maior para esse cenário interno que nós temos em relação à demanda interna.
Na contramão, pelo menos até onde a gente conseguiu acompanhar, vinha tendo aí muita oferta de fêmeas, né, Gustavo? De alguma forma, até, sei lá, 2, 3 semanas atrás, era um motivo que segurava pelo menos uma evolução aí dos preços da arroba. Como é que você vê essa questão da oferta de fêmeas nesse momento?
Alexandre, exatamente. Foi esse ponto que deu a baixa, né, do mercado de boi aí no início do ano. Entre janeiro e fevereiro, o abate de fêmea ele foi intenso. O que pode ter causado essa intensificação nesses primeiros meses foi o calor intenso em várias regiões e a falta de chuva em algumas regiões, né? Por exemplo, uma parte do Mato Grosso do Sul, alguns pontos em São Paulo e até alguns pontos aqui do sul de Minas. Isso ajudou a essa oferta ser intensificada, tanto que a reposição aqui na região do sul de Minas, ela foi a região que mais intensificou a reposição em relação ao valor da reposição, foi a que mais caiu, né? Nem todos os pontos do Brasil a reposição ela teve uma queda drástica, como foi ali no sul de Minas, onde realmente a oferta foi um pouco mais o maior volume, e isso ajuda também a segurar o preço do boi gordo, porque você retira um boi já praticamente terminado e repõe muito bem. Então, você, como posso dizer, você antecipa um abate para repor melhor, né? Então, isso ocorreu em alguns pontos. Porém, Alexander, o que gera atenção ainda para a gente realmente chancelar essa firmeza e uma nova rodada de alta acima dos 330 para o Estado, ou seja, para a nível Brasil, é que em vários pontos ainda essa seca, ou essa falta de chuva, ou essa falta de pasto ainda não aconteceu, e nós estamos ainda num cenário onde é considerado safra, onde o abril e maio sempre gera uma interrogação em relação ao que vai vir de oferta nos próximos dias, ou próximos meses, ou quinzena, devido a essa falta, essa seca ainda que deve chegar junto com um frio um pouco mais intenso do que a gente ainda não viu, ou seja, nós estamos mais próximo do inverno, isso aí, e a questão do toque de fêmeas é a nível Brasil, que ocorre bastante, de forma bastante intensa entre abril e maio, e que pode ainda ter uma concentração de abate de fêmea nesses próximos dias.
Ou seja, a oferta de fêmeas ainda segue no radar e essa oferta vai aí dar um tom para o mercado, ou positivo ou negativo, dependendo do tamanho dessa oferta, certo, Gustavo?
Exatamente. O que a gente pode nesse momento falar com propriedade ou com certeza, Alexander, é que sim, houve uma oferta intensa de forma antecipada devido à questão clima no início do ano, ou seja, janeiro e fevereiro, o abate de fêmea ele foi grande, é bastante relacionado com a questão clima. E outro ponto que gera a incerteza e que a gente espera que continue na mesma intensidade é a exportação para abril. Esperamos que essa demanda que houve em março em relação à exportação não seja somente uma questão pontual para recomposição de estoques. Segundo as conversas que a gente tem com amigos, alguns mostram que os estoques estão baixos e que isso foi uma compra natural. Não foi somente uma questão de estocar mais para comprar menos futuramente. Esperamos que seja exatamente essa leitura para que abril continue no mesmo volume exportado ao longo de março.
Gustavo, então você traz para a nossa conversa aí pelo menos duas incertezas, e duas incertezas que podem influenciar no, no, na movimentação aí da arroba do boi gordo. A primeira delas, você acabou de dizer, é a questão da demanda e principalmente demanda de exportação. A dúvida é se foi só uma recomposição de estoque ou foi realmente os países fazendo estoque em função, da guerra comercial, de repente, Gustavo, preocupação com a guerra comercial?
Pode ser, é o ponto que se conversa em relação a essa dúvida, é exatamente essa questão comercial em relação a novas taxas, tanto chinesa quanto Brasil, ou o próprio governo, tudo isso aí, mas não há certeza de nada, então a gente espera que seja somente uma questão de compra normal e que continue isso aí ao longo do tempo, Alex.
Inclusive na semana passada a gente trouxe essa questão para discussão também, principalmente essa não confirmação dos registros, né, de plantas americanas para exportar lá para a China, né, Gustavo? Acho que algo em torno de 300 plantas, enfim, algo mais até. Até que ponto que isso poderia se transformar em oportunidade para o Brasil? Até que ponto isso iria agravar a necessidade aí, de monitorar essa questão da guerra comercial, enfim, é um ponto de interrogação, então, para se entender, e o ponto de interrogação é o tamanho da oferta em abril, o tamanho da demanda em abril, principalmente demanda de exportação, certo?
Exportação, exato, porque se ela continuar muito firme, né, Alexandre, a gente continua com o mercado bastante enxuto aqui internamente e com uma oferta de animais terminados de forma enxuta do jeito que nós estamos, a gente pode ter sim uma nova correção do valor da arroba. Porém, e aí o outro ponto que é o ponto principal, né, Alexandre, é a questão do ponto de clima que nós estamos, numa reversão de início de chegada de seca, no ponto de ser o pico da safra, onde você tem um abate maior devido às menores condições de pasto de determinados locais do país, e isso aí, consequentemente, E com preços mais firmes, né, Alexandre? Se isso ocorrer e realmente a gente tiver uma oferta pontual nesse período entre abril e maio, que é o pico da safra, automaticamente com preços firmes, o pessoal desova um pouquinho mais esses animais terminados e isso aí, consequentemente, segura a nova valorização nesse curto espaço de tempo aí, ou seja, uma nova rodada de alta, ela seria. Parada por aí nesses patamares entre 320 e 325 para o estado de São Paulo como média, né? Sendo que MT praticamente ele está trabalhando próximo dos preços de São Paulo.
Muito
MT é
bem.
um ponto aí bem bem positivo para o valor e para a variação da arroba aí nos últimos meses que vem trabalhando bem igual aí a São Paulo.
Muito bem. Você resgatou a questão da oferta aí de animais. A gente entendeu essa interrogação com relação às fêmeas, se já houve antecipação suficiente ou não para manter essas fêmeas sendo escaladas nas linhas de abate aí dos frigoríficos, ou se ainda tem essas fêmeas resultado dos descartes que normalmente acontecem entre abril e maio, e qual que é o volume desses animais para serem colocados aí no mercado. E agora você trouxe uma outra colocação importante, Gustavo. E boi, como é que está a oferta de boi? O que que você está vendo? Sem essa interferência das fêmeas, a oferta de boi é suficiente para atender o mercado?
Se a gente mantiver esses patamares de exportação que nós estamos e já tivermos iniciado um abate de fêmea menor devido à antecipação, Alexandre, a gente pode aí sim pontuar que a gente vai ter novas valorizações aí ao longo desse primeiro semestre.
Muito bem. Então, Gustavo, só para a gente amarrar direitinho, são duas incertezas, então, certo? Que a gente precisa ficar monitorando nesse momento para saber para onde que a arroba vai.
Isso aí, Alexandre. Nós estamos falando da exportação. Espero que ela continue no mesmo patamar, no mesmo volume exportado. E o segundo é esse abate de fêmea aí, devido ao período que nós encontramos aí, que é o pico da safra. E o que a gente, como a gente analisa um pouco sobre essa questão de oferta de fêmea, Alexandre, só para dar um norte para quem estiver aí nos assistindo, é a diferença entre o preço do boi gordo e o preço da fêmea. Se isso aí é o que a gente já vem notando nessa valorização da arroba nas últimas semanas. É que essa diferença entre o valor pago da arroba do boi gordo para uma novilha e até para uma vaca, se ela diminuiu essa diferença, automaticamente a gente sabe que o número de fêmeas que estão sendo negociadas vem reduzindo e vem valorizando em relação ao boi gordo, e isso aí vai gerando uma pressão altista sobre o boi gordo de uma forma mais lenta, mas ela gera uma pressão altista para isso. Ou seja, quanto maior a diferença entre o preço do boi e da vaca ou da novilha, seja a fêmea em geral, maior é o abate de fêmea no período.
Muito bem. Ficou muito claro, então, para a gente, precisamos monitorar nesse momento as exportações e a continuidade das exportações, do ritmo, na verdade, das exportações, agora para abril, e olhar como é que as fêmeas vão compor as escalas de abate, principalmente daqui para frente. Demanda interna, nada de novidade, né, Gustavo? Não dá para
Demanda
contar
interna
muito, mas.
trabalhando aí entre 20 e 50 e 22 aí o quilo, Alexander. E a gente não sai dessa baliza aí durante já um bom tempo, tá? Hoje está sendo negociada 21. Aí chega a gente, o que que vem acontecendo nos últimos meses? Chega a virada do mês, é aquela demanda um pouquinho maior, onde tem recomposição de estoque. E aí vai para 21, 21 e 50, 22, volta para 21. Num período do ano volta para 20,50, quando a exportação estava um pouco pior, e aí segura o preço da arroba ali embaixo, mas hoje nós estamos trabalhando na média entre 20 e 22, aí que é o 21, tá? Bem, bem consistente nesses patamares atuais aí, ainda mais com essa exportação firme do gerente que a gente está passando o março. A exportação muito boa, nada a reclamar sobre ela.
Show de bola, show de informação. Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o atual cenário e principalmente trazendo essas perspectivas aí de cenários futuros para quem está nos acompanhando poder se planejar de uma forma mais eficiente. Volte sempre, Gustavo. Sempre importante a sua presença aqui para a gente poder entender o que está acontecendo com o mercado.
Sempre à disposição de vocês, Alexander. Um grande abraço e é um prazer sempre participar.
Grande abraço, até a próxima.
Até a próxima.